Bom, queridos, é uma grande alegria novamente estar com vocês, podendo trazer uma mensagem da parte de Deus. E se você quiser anotar o tema dessa mensagem, você tem fome de quê? E você pode anotar, eu não tenho um texto base. Eu usarei vários textos, você já percebeu que o assunto é jejum. Jejum, meus irmãos. E se fala muito pouco sobre esse assunto, mas eu preguei no primeiro domingo desse mês e Deus me deu essa mensagem enquanto eu preparava a outra, Deus me deu essa do jejum. E eu queria muito compartilhar com os irmãos sobre esse assunto. Mas antes, gostaria de orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por podermos estar aqui, Deus, te bendizendo, te louvando, te honrando, Pai. Este é um momento que a gente pede para que o Teu Santo Espírito, Deus, fale aos nossos corações. Nós viemos com necessidades, Pai. Nós temos, muitos de nós, desejos de obter respostas, Deus. Tenho plena convicção que o Senhor não colocou essa mensagem no meu coração à toa. Mas tem um propósito, sim, Deus. Então, trabalha, Pai, em cada coração, Deus, e fale, Deus, porque estamos ansiosos para ouvir a Tua voz, Deus. Cuida deste momento, Deus, que eu possa diminuir agora e o Senhor crescer, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vou contar uma história aqui. Conta-se, através de uma testemunha ocular, que nos Estados Unidos, particularmente em Nova York, no mês de dezembro, estava um frio impressionante. E diante desse frio, existia um rapazinho com cerca de 10 anos de idade. E esse rapaz estava descalço. E esse rapaz descalço, 10 anos de idade, você pode até imaginar um morador de rua, né? E ali esse rapaz descalço, um frio terrível. E aí esse rapaz para em frente uma loja. E essa loja, aquela vitrine bonita, com sapatos à mostra. E esse rapazinho, ele fica por um momento parado, olhando para aquela vitrine de forma, tá bom som, Isaías? De forma extremamente profunda, pensando, olhando, imaginando aqueles sapatos nos seus pés. Isso chamou muito a atenção de uma senhora que se aproxima daquele menino, entra na loja, mas chama muito a atenção dessa senhora aquele olhar, um olhar fixo para aquela vitrine. E aquela moça, ela pergunta se ele estava precisando de alguma coisa. Uma pergunta óbvia, ele estava descalço olhando para a loja de sapatos, né? E a senhora pega pela mão, entra na loja, compra o sapato, compra a meia para ele, dá várias coisas, ele fica super feliz. Naquele momento ele diz que estava pedindo mesmo algo para Deus, e aquela mulher que aparece dá os sapatos, e aí ele recebe tudo aquilo, calça os sapatos e vai embora. Mas antes de ir embora, ele toca naquela senhora e fala: nossa, eu pedi para Deus, mas ele, eu acho que mandou a mulher de Deus. Acho que só pode ser a mulher de Deus, porque Deus não veio, mas veio essa mulher. E eu recebi o que eu queria. E o que eu estou querendo dizer com isso? Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse trecho é o olhar, o pensamento profundo daquele rapazinho diante daquela vitrine. Ele estava diante de algo que ele precisava. E aquilo o leva a se aprofundar e parar diante daquela vitrine com um olhar que chamou até a atenção. E hoje, a gente sabe que nós vivemos, estamos no inverno, e normalmente, no inverno, nós usamos roupas adequadas para o inverno, de frio, correto? Às vezes até não. O fim de semana passado eu estava na praia e estava um sol absurdo. Mas o adequado no inverno com frio é usar essas roupas. Também, no calor, você vai ver que está sendo vendido roupas nas lojas de verão. Se adequa a isso. E o assunto que eu quero trazer, que já falei aqui, é o jejum. E o jejum, meus irmãos, eu não sei aqui quem já fez jejum. Não vou perguntar, fique você com a resposta aí. Mas o jejum, meus irmãos, é algo que eu entendo como muito adequado para os tempos que nós estamos vivendo. O jejum é algo que eu vou falar aqui, eu fiz já esse teste, e é algo que, assim, nos faz olhar para Deus de forma profunda, como aquele menininho olhava para a vitrine. E eu quero desenvolver um pouco esse assunto de jejum. O que que a Bíblia diz? Porque ela menciona muito, muito sobre esse assunto. E eu quero aqui trazer um pouquinho sobre esse assunto e mais, te levar a olhar para o jejum e ser desafiado a jejuar. É óbvio que a gente sabe que tem pessoas que não podem fazer, por exemplo, quem tem diabetes não pode ficar mais do que 2 horas e meia sem se alimentar, algo assim, é isso, dona Eunice? É, né? Então, mas tem também um jejum especial para a senhora, viu, minha irmã? Não vai escapar, não, viu? E o dicionário fala de jejum. Como é difícil falar jejum, jejuis. Eu, várias vezes preparando, eu querendo falar jejum, ou às vezes aí já entrava para falar Jesus, eu falava jejuis. Na hora eu falei, nossa, que difícil, né? O dicionário fala que é uma abstinência total ou parcial de alimentos. Uma coisa interessante é que no Antigo Testamento, frequentemente o jejum está relacionado a um pedido dirigido a Deus, baseado em algo importante que leva o indivíduo a se preocupar de tal forma com sua condição espiritual que ele coloca de lado as necessidades físicas e fala, olha, agora eu quero pensar só no espiritual. Nesse aspecto, o ato de jejuar, nossa, me perdoe, irmãos, é visto como um processo de purificação, humilhação diante de Deus. Interessante, o jejum não era um fim em si mesmo, mas um preparo disciplinado para um evento importante. E a gente vai perceber. Um outro conceito bíblico para jejum, jejuar é realinhar os desejos dos nossos corações com o de Deus. E aí, eu lembro de uma mensagem que o pastor Genivaldo deu aqui, que ele usou um ponto da sua mensagem: o que é importante para Deus tem que ser importante para nós. E o jejum é algo que é importante para Deus. E agora a gente vai começar a ler os textos. Dá para ver bem? Dá, né? Olha só o que interessante. Como para Deus é importante, a ponto de Jesus, na sua divindade, fazer jejum. Olha lá, no deserto. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. No Antigo Testamento, também fala ali na lei: disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, o dia do perdão. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Aí você fala, mas não está falando de jejum, afligir a alma? Olha só o que diz o texto, dando a explicação para o afligir a alma aqui do Antigo Testamento. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligi a minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Uma coisa interessante é que o judeu, ele tinha esse dia da expiação. Hoje ainda é usado esse dia da expiação como dia do perdão, chama Yom Kippur. É uma assembleia solene em que o povo jejuava e se humilhava diante de Deus. O propósito era desviar a ira de Deus pelos pecados do último ano e buscar o favor de Deus. Então, mas você fala, mas todo dia eles não faziam isso? Lá quando pecavam, eles faziam. Só que tinha muita coisa que podia ter passado e ficado de forma obscura. Então tinha esse dia especial que era para pedir por tudo, até o que foi esquecido, né? Esse era o significado e o ponto mais alto, né, do jejum para o perdão. Até hoje, os judeus, eles ainda fazem 25 horas de jejum, ficando só rezando. Ainda existe esse dia para os judeus. Eles ainda creem nisso. Então me chamou bastante atenção, porque no Antigo Testamento Deus tinha uma lei para um dia. É óbvio que eles faziam muito mais jejum do que um dia só, né? E a gente vai perceber isso no estudo. Formas de jejum. A Bíblia fala de algumas formas. A primeira é um jejum apenas retirando alguns tipos de alimento. Está vendo que você não precisa passar fome, né? Não precisa, viu? Manjar desejável não comi, aqui é Daniel. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, esse é um jejum parcial, correto? Daniel fala que tirou. Aqui ele não comeu carne, não comeu massa, fez uma dieta vegetariana por 21 dias. Outra forma que pode ser encaixada nessa, isso há muitas discussões, fala de Jesus, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Não fala que ele não bebeu água, há discussões no assunto, porque um jejum sem água, a pessoa aguenta mais ou menos 3 dias, é muito difícil resistir a mais. A Bíblia fala de Moisés e Elias, que de forma sobrenatural ficaram 40 dias, mas foi sobrenatural. Aqui há muitos comentários, mas tem também o jejum que é sem água. E o sem água entra aqui no livro de Ester, que é um jejum absoluto. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então são essas as formas de jejum. Da mesma forma, temos na Bíblia alguns padrões, né, de por que que eu devo jejuar. E é interessante que a gente percebeu que o jejum é algo que agrada a Deus. Nós vimos lá no Antigo Testamento, nós vimos também Jesus fazendo isso, e é o nosso grande exemplo. Só que as coisas de Deus, muitas vezes, podem ser usadas de forma errada. Por exemplo, a oração é algo que agrada a Deus, correto? Só que eu posso orar mal para esbanjar dos meus próprios prazeres. Então, acaba que desagradando a Deus, mesmo sendo algo que Deus colocou como um bem, mas a gente pode usar de forma errada isso. O casamento, Deus colocou para nós, olha, escolha aquela pessoa que é de Deus, que professa a mesma fé que você. Eu posso, numa algo que foi instituído por Deus como um bem, eu posso utilizar de forma errada. E eu quero agora falar um pouquinho com os irmãos desse por que que eu devo jejuar e o jejum que agrada a Deus. Por que jejuar? Olha só. Primeiro ponto aqui importante, aqui que eu vejo, é pela proteção divina. Olha só o que fala lá no livro de Esdras. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Aava para nos humilharmos perante ao nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Parece uma coisa simples, mas por proteção divina nós podemos. E é uma coisa aqui que ele estava fazendo, iria fazer uma viagem muito longa da onde ele estava, né? Uma viagem até Jerusalém de mais ou menos 4 meses, aonde ele carregava muito ouro, muita prata. E ele podia, como Neemias faz, no livro de Neemias fala, ele tinha direito a pedir escolta, cavalos, ele podia. Só que como ele falou, ó, Deus está com a gente, ele sentiu vergonha de fazer isso. Mas então ele falou, Deus, então eu vou me humilhar através de jejum e oração com todos eles. É situações interessantes. Ele carregava algo que não era dele, que era de Deus, todo aquele dinheiro. É como se eu chegasse assim para o Sérgio e falasse assim, ó, Sergião, o negócio é o seguinte, e aqui o valor é milhões de reais que ele está carregando, hein? Milhões de reais. Eu chegasse para o Sergião, Sergião, eu estou com uma mala de dinheiro aqui, ó, muito dinheiro. Só que é o seguinte, você precisa transportar para mim. O lugar que você vai transportar para mim, você vai passar pela favela do Heliópolis, você vai passar por Paraisópolis. Paraisópolis é grande, né? Estou indo pelas maiores. E aí você vai passar por outras. São cinco que você precisa passar. E passa bem no meio. É bem no meio. Não tem, é aqueles bequinhos, aquelas ruas bem estreitinhas. Você tem que passar. Amigo, isso gera em nós uma dependência, falar, é perigoso. Agora veja bem, por que que a gente pode pensar em nós no jejum? Porque se ele pediu proteção, a gente todo dia que sai de casa também não devemos pedir. Às vezes a gente não passa lá dentro, né? Mas a gente passa do lado. Então, é um dos motivos importantes aqui de jejuar. Outro, olha só que interessante. Aqui, Esther, eu já li esse versículo, vai ajuntar todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. É como se fosse aqui orando por uma pessoa. A gente não tem a Lurdinha? A gente pode fazer jejum e orar pela vida da Lurdinha. Aqui o caso é interessante, porque envolvia todas as pessoas. Porém, Esther era mais necessitada, porque diante de um decreto de Ramã, ela teve que ter um encontro com o rei. Só que para encontrar-se com o rei precisava levantar o seu cetro e falar assim, pode entrar, porque ninguém podia entrar na presença do rei sem que o rei autorizasse. E ela precisava falar com o rei. E aí o povo todo ora por aquela situação. É óbvio que a nação estava em jogo também, porém, a gente pode orar também por uma situação de uma pessoa. Outra, aqui, por algum tipo de conflito, alguma coisa que você quer saber de Deus. Olha só aqui, Daniel. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltessazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho, entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas. Conflitos. Às vezes a gente pode, como eu acredito que isso muitas vezes acontece, está lendo a Bíblia, não está conseguindo entender o assunto. A gente pode, através de jejum, de oração, pedir a Deus que nos revele, nos mostre qual que é o verdadeiro entendimento dele para aquele assunto. Não é eu tirar as minhas conclusões. Então, também, por algum conflito, você vê que o jejum envolve muitas coisas que a gente pode estar fazendo. Olha só, no Novo Testamento, por direção de Deus, olha só o que fala lá, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Aqui é Paulo e Barnabé indo nas igrejas e fazendo uma formação de presbíteros, fazendo as escolhas. Mas para isso, eles buscavam direção de Deus no quê? Jejum e oração. Buscando Deus, quem que é? Porque a gente pode olhar e falar assim, ó, tal vai ser presbítero, o outro também vai ser. E de repente a gente olha pelas características, tem tudo a ver com presbítero. Mas às vezes não vai dar certo. Então a gente precisa de uma direção de Deus para colocar as pessoas que vão ser fiéis, que vão seguir firmes. Olha outra coisa que a gente pode, e tem um outro texto, se você quiser depois anotar, é Atos 13, versículo 2 e 3, quando são enviados Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, eles oram também com jejum para a escolha desses homens. Uma outra coisa que é super atual, medo. Todo mundo tem medo aqui de alguma coisa? Eu vou contar algo aqui particular. Meu, minha esposa não está aqui, então eu posso falar, viu? Ela não vai ouvir a mensagem também, né? Ninguém vai contar para ela, né? É brincadeira, ela já... Assim, todo mundo sabe que ela está grávida, né? E nos últimos dias... Fizemos o ultrassom morfológico, tudo, descobriu que é um menino. E aí foi pedido alguns exames de sangue pela médica dela. E nesses exames de sangue se encontrou um problema na tireoide, nos hormônios. Estavam, não sei falar o nome, mas eu sei que é um negócio que chama... hipotireoidismo. E a gente começou a pesquisar sobre hipotireoidismo. E isso é algo super perigoso na gestação. Por quê? Porque o bebê pode nascer com alguma deficiência física, mental, pode acontecer várias coisas assim. E a gente foi lendo na internet, e aí você vai colocando as coisas na cabeça, né? E o desespero vai batendo e vem o medo, né? Pô, vai nascer bem, não vai? E a gente precisa confiar em Deus. E aí ela foi num médico, num endócrino, para também fazer alguns outros exames. E era um médico que ela não gostava, que ela já tinha ido o ano passado, né? E é um cara assim super... radical, não sei o quê. E aí assustou mais ela. Falou, agora você tem que fazer um exame de pescoço e cabeça, que o caso aqui é cirúrgico. Aí a gente ficou mais assustado ainda com a situação, né? E aí não tinha saído todos os exames de sangue, e ele olhou algum só e pediu. Depois que saiu todos os exames de sangue, ela mandou para a médica dela por e-mail. A médica acalmou, falou assim, ó, isso também é algo normal numa gravidez, essa queda desse hormônio, então está tudo bem, fica tranquila, é normal da gravidez isso, não vai precisar fazer operação, nada. Mas eu quero dizer o quê? Naquele momento, a gente passou por situações de choro, de tristeza, de medo, insegurança... Quem não passa de vocês por essa situação também? Eu estou contando uma particular que nós vivenciamos. Vocês, eu tenho certeza que também passam por situações que amedrontam, né? E olha o que a Bíblia diz. Então Josafá, numa batalha que ele teria pela frente, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Então ele buscou. Sabe uma coisa muito interessante do jejum? É assim, não é nenhum milagreiro, não. Jejum não é a forma que resolve todos os seus problemas. Não acredite nisso. Mas jejum é algo que Deus colocou para que a gente separasse aquele momento para buscar a Deus. Então perceba que eu posso buscar a Deus sem jejum. Só que o que acontece? Às vezes quando eu estou muito tranquilão na minha casa, não sei o quê, eu não levo muito a sério. O jejum, ele te deixa extremamente sensível às coisas espirituais. Dificilmente, pode acontecer, dificilmente você escolheu lá para jejuar 2 dias na semana... Você separou aqueles dias para buscar a Deus. Vai te incomodar muito estar jejuando, ficar na frente da televisão. Não tem sentido. E aquele sentimento, aquela sensibilidade, aquela fome, aquela coisa que dá, vai te levar, eu preciso buscar. Não dá para ficar na cozinha também passeando. Então, o jejum, ele traz uma sensibilidade muito grande para as coisas espirituais. E é muito interessante, eu peguei até aqui a bola. Tem diferença da bola para minha roupa aqui? Tá suja, né? Minha camisa tá bem branquinha, né? O jejum, ele aguça algo em nós que espiritualmente a gente consegue perceber o que é preto e o que é branco, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Por quê? Porque ele nos levou a buscar a Deus. O segredo é buscar a Deus. O jejum é só uma forma para a gente buscar a Deus. Dizer, olha, eu renego essas minhas necessidades agora físicas por um momento, Pai, e eu quero te buscar. E quando você está sensível, tem coisas, tem um biscoitinho no carro da Esther. Imagina, você fazendo jejum, até aquele biscoitinho você já percebe. Nossa, que gostoso, né? Que você percebe onde estão as tentações fácil. Porque você está sensível e profundamente ligado e pensando nas coisas de Deus. Por isso é fantástico. Vamos seguir, meu irmão. Olha o que Deus fala sobre o jejum também, como uma forma de caridade. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Isaías 58, 6 e 7. É interessante olhar para esse texto, podendo também se utilizar do jejum como uma forma de caridade, de fazer o bem para o próximo. O que que o profeta fala para esse povo com uma mensagem de Deus? Parem de explorar os desempregados, não maltratem seus servos, perdoem as dívidas de quem não pode pagar, não obrigue os outros a trabalhar com escravos, repartam com o faminto a sua comida. Os que não têm roupa, deem roupa para esses. Se você faz o jejum e não vivencia essas coisas, Deus fala assim, então, por que que vocês estão fazendo isso? Não tem sentido, vocês não estão ligados e com aquele pensamento profundo, que nem aquele menininho na bota, sabe, falando assim, o que é importante para Deus é importante também para mim. E isso é importante para Deus. Uma outra coisa também é esse texto aqui, que fala lá sobre demônios, né, expulsão de demônios, quando os discípulos ali não conseguiram expulsar um certo tipo de demônio, Jesus fala para eles, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Interessante porque aqui Jesus está dizendo que essa casta era algo como se na hierarquia dos anjos alguém mais poderoso, algum demônio mais forte, e que necessitava de oração e jejum. E o que quer dizer essa oração e jejum? Aqui eu coloquei a importância desse ponto aqui como proteção espiritual aqui, né? E acho muito interessante a gente pensar bastante nesse jejum e oração. Por que funciona bem? porque a gente está extremamente voltado para as coisas de Deus. Então, quando a gente estiver voltados e ligados nas coisas de Deus, e aqui com jejum e oração, não vai existir potestades nenhuma, inimigos nenhum, que não podemos vencer por Jesus. Mas a gente tem que estar ligado, próximo a Deus. O jejum traz essa proximidade. É por isso que Jesus está falando, é com jejum e oração. Não é na força de vocês. Se vocês lerem o texto lá, ele fala, ó geração com pouca fé. E quando a gente pensa na fé, a gente pensa que a gente tem que estar com fé em Deus ou fé nas nossas forças, que a gente vai conseguir expulsar, que a gente... Não, é só com Deus. Isso traz essa proteção, esse fortalecimento espiritual, preparo para uma batalha dessa. É interessante que Jesus enfrentou o maioral dos demônios, Satanás, no deserto com quê? Jejum. Essa casta é com jejum e oração. Então, isso é fortalecimento, preparo para qualquer tipo de situação. Agora, por que não jejuar? Olha só o que diz lá no mesmo texto de Isaías. Clama a plenos pulmões e não te detenhas, falando para o profeta falar para o povo. Erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Meus irmãos, por que não jejuar? Se for como um mero ritual, não adianta. Deus vai falar, eu não escolhi isso. Não tem sentido. Se for para jejuar e ficar na frente da televisão assistindo futebol ou qualquer outra coisa, não adianta. Tem que ser buscando a Deus, tem que ser servindo a Deus, tem que ser orando. É assim que funciona. Eu, quando eu estava estudando esse assunto, eu fiquei tão maravilhado com o assunto que aquilo... Eu sabia que eu não poderia transmitir tudo o que eu aprendi aqui para vocês. E eu chamei dois irmãos aqui da igreja, eles estão aqui hoje, eu não vou nem citar os nomes. Eu chamei dois irmãos da igreja, liguei na sexta-feira e falei, ó, estou preparando uma mensagem sobre jejum e eu quero fazer um desafio para vocês. De vocês irem na minha casa, minha esposa não estava, né? Então eu aproveitei para chamá-los, porque a minha filha não deixa, é tudo complicado. E aí eu chamei esses dois rapazes, eram umas 9 da manhã, eu acredito que era, e eu liguei para eles e falei, ó, estou estudando sobre isso, vocês querem participar desse desafio e fazer o jejum? Então eu falei para eles assim, ó, façam uma última refeição às 3 horas da tarde, e aí vamos ficar até tarde preparando. Para quê? para eles sentirem o que é isso em cima do assunto. E aí a gente orou também por coisas que aí eles tinham a necessidade, mas foi algo muito legal. Nós ficamos até 2 da manhã preparando esse estudo e ali eu tive um tempo de tudo que eu aprendi sobre o assunto poder compartilhar com eles. Eu falei, eu quero também acrescentar o assunto na vida desses 2 irmãos, porque por mais que eles estarão aqui, estão no culto aqui, eles não vão conseguir aprender tudo o que Deus está colocando aqui no meu coração. Todos os versículos, aqui eu estou com alguns, tem muito mais, tem jejum por causa de arrependimento de pecado, tem, olha, tem por causa de luto, tem um monte. Eu peguei alguns aqui, mas algo que eu vi como algo importante, e ensinar essa prática, se fala muito pouco, é óbvio, Jesus fala isso, mas muitos nem sabem do assunto. Pouco se sabe disso. Outra coisa, porque não se deve jejuar. Olha que interessante, alguém que jejuou e não foi respondido. Depois do pecado de Davi com Bate-seba, né? Bate-seba estava grávida e um filho nasceu. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Aqui, o profeta Natã tinha dado uma sentença. Como consequência do pecado de Davi, a criança vai morrer. E Deus feriu a criança como consequência do pecado de Davi. E mesmo assim, Davi clamou pela misericórdia. Conhecendo muito bem Deus, Davi fez o quê? Falou, ó, Deus é misericordioso, Deus é clemente, então eu vou jejuar, vou buscar a Deus, que Deus vai se compadecer. Só que era um decreto já de Deus. A vontade de Deus era essa e não resolveu. Como que eu intitulo isso? Porque a gente não deve jejuar. A gente não deve jejuar quando nós já temos uma vontade de Deus revelada e a gente insiste em orar contrariamente a Deus. Não vai resolver. Sabe aquele lá que quer namorar aquela menina do mundo? E fala, não, eu vou orar, Deus vai responder, vou jejuar, vou me esforçar, vou fazer esse sacrifício, porque o jejum resolve meus problemas. Meu irmão, o jejum não resolve nada. O que resolve é você buscar intimidade com Deus, realinhar os seus desejos com os de Deus, e aí sim, por mais que você realinhou e viu que a vontade de Deus não é a mesma que a sua, você obedece a de Deus. É isso que tem que ser feito. Então, aqui Davi, ele batalhou, mas não deu certo, porque era contra a vontade de Deus. Lembra Abraão clamando lá quando ele tem aquele encontro com os anjos lá e ele clama pela misericórdia, como você vai destruir Sodoma e Gomorra? Como você vai fazer? Isso é óbvio, ele sabia que o sobrinho dele estava lá. E Deus fala assim, ah, tá bom, se tiver 50, 40, eu não vou destruir. Deus tinha dado o decreto que destruiria. O que que Deus fez? Tirou o justo dali, que é chamado de Ló, tira o justo, mas destrói. A palavra de Deus se mantém. E uma coisa interessante é que, assim, não podemos ligar o jejum como algo, um sacrifício, como a gente hoje se vê pessoas ajoelhadas indo até Aparecida. Todo sacrifício foi feito na cruz, meu irmão. Sabe, as pessoas acham que através disso vão conseguir algo a mais de Deus. O algo a mais de Deus que você vai conseguir é estar perto dele, através de jejum e oração. É assim que você vai estar fazendo jejum. Sabe por quê? Com jejum ou sem jejum, Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Não tem jeito. Ele não vai mudar por causa do seu jejum. Você que precisa mudar e se realinhar à vontade de Deus. Essa é a realidade. Olha só, esse texto é interessante, de Jesus falando no Sermão da Montanha. Foi a única vez que eu ouvi sobre jejum aqui, foi quando o Dancor pregou o Sermão da Montanha e falou um pouco sobre exclusivamente a esse texto. Eu estou dando um apanhado mais geral. Quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Os hipócritas aqui, os atores, queriam de alguma forma, através do jejum, se mostrar mais espiritual que o outro. E Deus fala assim, ó, esses não entenderam o jejum e mais não me serve. Porque aqui o contexto de Mateus 6, se você olhar um pouquinho para frente, ele continua falando um pouquinho de oração e ele fala um pouquinho, não se inquietei das coisas materiais, né, que você a vez de vestir, comer, ele fala isso. Porque quem se inquieta com essas coisas são os gentios que não têm a Deus como Pai Celeste. E ele faz aqui essa analogia. Esses hipócritas, eles não têm Deus como Pai Celeste. Porque quem tem Deus como Pai Celeste, entra no quarto, fica quietinho, lava o rosto firme, pede, porque o Pai Celeste vai te recompensar com o melhor. Sabe o que, que eles recebiam, esses hipócritas, que queriam se mostrar? Aplauso. É isso que você tem a receber. Agora, o que o Pai tem a te recompensar é muito além de aplauso. Mas é uma resposta a uma petição. É uma mudança na sua vida que precisa ser melhorada. Então, esse texto é muito importante, porque Jesus também não fala que é algo, ó, é um mandamento. Não, ele fala quando jejuardes. Não precisa, meu irmão, todo dia ficar jejuando não, viu? Senão eu vou começar a perceber o pessoal magrinho aí, ó. Vou falar. Então, quando jejuardes, né? Mas usar o jejum, sim. Estou encerrando já. Outra coisa que a gente acabou de falar, fala do fariseu que busca um fim em si mesmo, né? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. Se exibir não cabe na Bíblia. O único que deve ser adorado é Jesus Cristo. Esse sim deve ser adorado e exaltado. Qualquer coisa que você fizer para aparecer não cabe. João Batista disse, convém que ele cresça e eu diminua. Jesus chegou, eu saio do foco. Ele entrou na sua vida, então sai você do foco e deixa ele aparecer. É isso que Deus está querendo aqui. Então, se exibir, então não jejua, não deve jejuar. E aqui fala um pouquinho, né, que o jejum muitas vezes é algo que nos está relacionado com a tristeza. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, que é Jesus, e nesses dias hão de jejuar. Enquanto eles estavam com Jesus, que era a presença de Deus, eles já estavam ali, ligados, próximos. Aí, Jesus partiu. É lógico que nós temos o Espírito Santo, mas agora são dias importantes para a gente jejuar, buscar a Deus. Uma outra forma aqui, não jejum de alimentos, mas fala um pouquinho o apóstolo Paulo sobre o casal com relação sexual. Fala assim, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então a gente pode também, esses que não fazem de alimento, a gente pode, nos nossos tempos, fazer jejum, sabe, de coisas que nos afasta muitas vezes da vontade de Deus. De repente, é um casal que só pensa em relacionamento sexual e Deus, por algum motivo ou por outro motivo, ele pode muito bem, em consentimento do casal, dizer, ó, vamos dar um tempo aqui, sei lá, 3, 4 dias, e vamos entrar em oração por causa de tal coisa, assunto para nos aproximarmos mais de Deus, sabermos a vontade de Deus. Então, se abstém aqui da relação sexual e a gente pode fazer uma aplicação, sabe no quê? Em coisas, em distrações que te afastam de Deus. E a gente tem um monte de distrações. Televisão. Você pode falar assim, ó, essa semana eu não vou ver televisão. Eu vou me apegar à palavra de Deus. Eu vou me apegar e ler esse livro que eu tanto quero ler de Deus. Tira a distração e busca a Deus. Celulares. Quem anda no metrô vê, as pessoas não desgrudam, quem em qualquer, até dentro da igreja, meu irmão. Você vê que, eu sei que tem Bíblias no celular aí, viu? Mas não para, é o tempo inteiro. Distrações dentro de casa, computador. Será que às vezes não dá para a gente se privar de alguma coisa para se aproximar de Deus? É isso que Deus está falando. Por isso que eu falei com a dona Eunice aí, que ela tem diabetes, né? Então não pode se privar às vezes do alimento, mas pode se privar de outras coisas e fazer isso, buscar a Deus. Eu sei que ela já faz bastante isso. Uma coisa também que me chamou a atenção, já concluindo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está falando que você deve se alimentar, mas não esquecer do espiritual. Porque ali é uma realidade que vai te realizar como aquela boa comida que você pega aqui, você vai pegar agora, você fala, nossa, que delícia. Buscar essa palavra que procede da boca de Deus vai também trazer para você uma alegria, uma satisfação, um pleno gozo da presença de Deus. É buscar o lado espiritual. E aí eu entendo muito porque Deus fala que os verdadeiros, vou ler o texto, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mortifica a carne e busca a Deus em espírito. É esses os adoradores que Deus está buscando. É isso que Deus está pedindo para mim e para você. Utilize os seus dons, os seus talentos para Deus. Procure identificar na sua vida o que você tem feito e dado valor mais à sua carne, às suas vontades, do que o lado espiritual. Procure identificar isso. São muitos os motivos. A gente viu que Jesus, diante de uma tentação, ele estava jejuando e orando. Um jovem que entra numa faculdade hoje, ele tem diversas situações complicadas. Ele pode buscar a direção de Deus através de jejum, através de oração. Os tempos são adequados para isso hoje, para enfrentar medos. Se planeje. É algo que deve fazer parte do cotidiano do cristão. Eu espero ter deixado claro isso, mas deve fazer parte da minha vida e da sua vida isso. Algo fantástico. Era isso que eu queria deixar para os irmãos, que Deus possa abençoá-los e desafiá-los a jejuar e orar. Não para mostrar para os outros, mas para buscar intimidade com Deus. Buscar realinhar o conhecimento de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse assunto tão vasto e que é da tua vontade, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ensinou de forma clara que o Senhor quer que nós estejamos separando o tempo para ti, Deus, para te buscar, para aprender de ti, ó Deus, para estar mais focado em ti. Nos tempos que nós vivemos hoje, vemos que muitas distrações têm nos tirado do foco, Pai. Que isso, Pai, possa ter diferença quando jejuarmos e orarmos, Pai. Quando estivermos, Pai, buscando a tua presença, Deus. Por isso, abençoa a vida dos meus irmãos aqui, Pai, e que cada um aqui possa ter sido desafiado, Pai, como eu fui, a estar praticando o jejum e a oração e a busca pelo Senhor na nossa vida cotidiana cristã, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.